amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Olá, internauta ligada na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Diz aí, cabra.
Rádio é federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Perru.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um episódio Enerdizando. Hoje é o episódio 133. Estamos aproximando do final do ano e as coisas estão esquentando por aqui. Hoje vai ao ar o nosso último programa. É o último programa do ano, relaxa. O último programa da série de 4 falando sobre Star Wars. E também vamos falar com o nosso convidado Rodrigo Castardo da Naked 3D sobre impressões 3D. É isso aí, mas isso daqui a pouquinho. Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, o jeito todo mundo curte. Curte. A Scream Jams apresenta Enerdizando com Adam West e Burt Ward. Inbox porra nenhuma. Inbox porra nenhuma.
Você não leu as mensagens, não?
Não, cara.
Tá vendo? O cara tem uma coisa pra fazer da sexta-feira à noite, que é separar as mensagens. Eu pelo menos faço as musiquinhas.
Vamos lá. Você não faz as musiquinhas já vêm prontas.
Não, mas eu separo elas.
Você só coloca na playlist.
Toma. Exatamente.
Tá certo? Tudo. Não vem querer aumentar o que você faz, não.
Você também...
valorizar o passe, eu tô ligado.
É isso mesmo. É só ler os e-mails e separar na pastinha também.
Tá bom, Neymar.
15 minutos dá.
Tá bom. Tá bom, Neymar. Vamos lá, então. Inbox. Vou ler aqui. Vou procurando aqui e vou lendo. Vamos lá. Tem alguns aqui, eu só separei. Vamos lá.
Deixa
eu achar
a vinheta aqui, calma aí.
Aí, ó, tá vendo? Tá vendo?
Ah, falou do outro, olha lá, ó, tá. Vocês não têm noção, eu não vou apresentar o programa hoje, eu tô escolhendo o que eu vou contar aqui. Você ganha de presente.
Ele foi rápido em mudar, né?
Enerdizando Inbox.
Enerdizando Inbox. Esse é o momento que nós lemos os comentários que chegam pra gente durante a semana. Nós compilamos aqui os mais interessantes, porque vem muita bobagem também. Então, olha só, você deve estar pensando assim, pô, mas eu escrevi algumas coisas. É, mas você escreveu o quê? Escreveu alguma bobagem? Porque se você escreveu bobagem, a gente não vai ler, cara.
Uhum.
Então, escrevam coisas interessantes. A maioria escreve coisas interessantes, perguntas interessantes. Mas chegam umas coisas malucas. E essas a gente não lê. Vocês precisam entender isso. Não é a primeira vez que a gente fala, ficamos o ano inteiro falando sobre essas coisas, vocês têm que internalizar isso, ou escrever coisas interessantes. Aí você vai, você frequentou a escola pra quê, afinal de contas? Né? Então é isso. E outra coisa, quando você... Olha o Harry Potter ali. E assim, quando você escrever pra gente, coloca aí o lugar de onde você tá escrevendo, cara. Se você tá em Minas Gerais, se você tá no, sei lá, no Pará, se você tá em Uberlândia...
No Acre.
Se você tá no Acre, mas escreva... lugarzinho lá, de onde você tá escrevendo. Porque senão como é que vai saber, né? Pode ser qualquer pessoa de qualquer lugar, tá bom?
Uhum.
Então vamos lá, aqui ó, o José Castanho, ele disse, ele mandou uma pergunta na verdade, ele disse: como assim impressão 3D? Você vai entender, José Castanho, é só você.
Meu irmão,
nós já estamos aqui vendo
a parada é dodói, velho.
A gente consegue fazer um dinossauro voltar à vida.
Não, exatamente. É, exatamente, hoje com a impressão em 3D a gente consegue fazer isso. O Jaime Henriques também não disse de onde é, ele falou: o que acharam do filme? Vamos falar aqui também, cara. Fique tranquilo, fique ligado.
Você vai se arrepender de ter feito essa pergunta.
Você vai se arrepender de ter feito essa pergunta, porque o Bacon disse que já falou que vai dar spoiler.
Eu vou dar meu spoiler.
Eu vou dar muito spoiler.
O Soldado Invernal já deu o maior spoiler de todos aqui, eu acho.
Não, mas ele foi só no Periscope.
Um dos.
Ah, mas é porque o negócio do cara ali que morre?
É. Deixa eu dar o meu spoiler primeiro, porque senão o pessoal não vai entender depois do meu spoiler.
Não, o spoiler do Plínio é o melhor, velho.
A Amélia Brito aqui de Campo Belo disse que o marido dela já assistiu o filme, mas ele está doido para saber a nossa opinião.
Ó, tem lá no site do Dentizando, a gente botou uma resenha.
Amélia, é Jorge, né, Amélia? Jorge é o nome do seu marido, né? Eu acho que eu lembro de ter comentado que era Jorge. Pede pro Jorge dar uma olhadinha lá no Dentizando.com.br. A outra ali, a gente está na perna dele. E nem é nesse dedo, é nesse aqui, ó.
Tá, errou a mão, apertado.
Não, não, não é nesse dedo, é nesse aqui, ó. Nesse aqui, ó. Só tem ele indecente aqui.
Que isso?
Então, vocês continuem mandando suas perguntas aqui pra gente, tá certo? Viu? Pede pro Jorge entrar lá no energizando.com.br, que o nosso review sem spoilers tá lá, certo? A Joelma, aqui de Águas Claras, ela perguntou: até que dia será o programa ao vivo?
Até hoje.
Olha, o próximo provavelmente já vai ser gravado, viu?
Uhum.
Joel, mas é gravado, mas é inédito. Então você pode ouvir normalmente. Tá certo? Então, exatamente. Mas continue mandando suas perguntas que a gente vai respondendo aqui, tá beleza? E é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Deixa eu ver.
Agora, Plínio.
Carlos Alberto Medeiros. Ele perguntou, ele disse, ele pediu para comentarmos sobre o novo design do filme.
O novo velho design?
Seja mais específico, Carlos Alberto.
Eu gostei.
Design de quê, assim?
Não, o dos naves, então
beleza. Vamos
das paradas,
vamos
total,
falar sobre isso.
A gente
isso,
vai falar
certo?
Sim. Uhum.
Então é isso. Bom, por enquanto é só do inbox.
Plínio, dá o seu spoiler, o que você achou do filme?
Vamos lá, vamos começar, vamos falar do filme. O filme é muito legal, mas algumas coisas eu não entendi, então eu vou ter que tentar ser bem rápido falando sobre o filme. O filme começa com aquelas letrinhas subindo, né, tipo, né, todo mundo conhece, sabe, é tipo assim. Então já é o primeiro spoiler do filme, não mudou, tá? Continua a aparecer Star Wars, aí aparece o nome do episódio, aí aparece um monte de palavra, né, que vai explicando alguma coisa que com certeza não vai aparecer no filme, mas é pra você entender o que aconteceu antes do... Tá, aí começa no deserto, com muita areia. Aí vem aqueles robozinhos de branco que atira e mata um monte de gente, ok? Morre também alguns robozinhos de branco. Aliás, durante o filme inteiro morre muito daqueles robozinhos de branco com aquela mascarazinha esquisita. Morre um monte, verdade. Aí eles vão lá e tipo, na hora, tem uma hora que eles estão fugindo lá, tá o pai bola. Aí tem um robozinho bola, que é mó legal. Eu queria fazer aquele robozinho bola pra mim, ele é muito legal. E aí depois que...
Fazer umas embaixadinhas.
Pô, muito legal, eu gostei dele. Aí tem uma menininha lá, ela é mó gatinha. Podia trabalhar no Brasil, tipo, né, sucateira. Tá lá, tipo, parecia bem brasileira a menina, tá?
Parece uma menina brasileira da...
Não, sucateira, não. Tipo, daquela que trabalhou na Vizinha Brasil, entendeu? Foi inspirada na Vizinha Brasil, minha. Aí, tal, não sei o que, beleza. Aí, pega uma nave, ela rouba uma nave esquisita lá, velha pra caceta. Que por sinal, diga as passagens, peguem um telefone do lanterneiro daquela nave, porque é impressionante como eles arranham lá a nave inteira e não borra um pedacinho da tinta.
Nada.
Eles passam na areia, nas paredes, nas outras naves... Uma navezinha esquisita lá, uma nave velha, não sei que nave que é, não deve ter muita importância. Depois que rouba essa navezinha lá, entra, aparece um cara que também não deve ser muito importante, porque ele aparece do nada e morre do nada. Não deve ser muito importante, devia ser um cachê puta alto, porque ele nem faz o filme inteiro, né? Tipo, já corta um pedaço no começo, um pedaço do final, morre ali, tá? Né? Deve ser assim, não, vamos cortar custo. Não deve ser muito importante.
Sim.
Né? Morre, como eu já disse. Morre um monte de robozinho daqueles de branco, explode um monte de nave, tem uns barulhão, tal, não sei o que. No final, o que acontece? Tem uma navezinha voando, vai embora. Mentira, esse não é o final. O final mesmo É tipo uma menina. Ah, tá, aparece. Isso é importante. Isso é muito importante, muito importante.
E a NBA tá em peso nesse filme.
Aparece.
Né? Em peso uma... não, um membro da NBA tá nesse filme.
Tem, rola aquelas lanterninhas que faz espadinha, que vira wom, wom, wom.
Caneta lanterna.
Aquelas caneta lanterna que faz wom, wom, wom. Pois é, tem uma lá que aparece que eu não entendi muito bem. Deve fazer algum sentido pras pessoas, porque, tipo, na hora que aparece.
Elas machucam, toma cuidado.
É, as pessoas ficam assim, bem empolgadas na hora que aparece. Fica assim, de verdade, fica bem empolgado. Outro spoiler que eu preciso dar também é o seguinte: o vilão, que é pretinho, né? Não, ele não é pretinho, ele é de preto, ele é vestido de preto, tá? Então, porque assim, o mal é vestido de preto, o branco vestido de branco é o bonzinho. Bem tradicional. Aí o que acontece? É, bem tradicional. Ele tira a máscara e as pessoas se arrependem dele ter tirado.
Exatamente.
Porque ele é feio. Ele é feio. Ele é do tipo que as meninas no cinema falaram: não, coloca, vai. Põe.
Foi o primeiro a falar: bota a máscara de volta.
Foi, e logo depois veio em coro as meninas também. Então o que acontece? Feio para. Olha, feio. Ele é muito, muito feio. Aquele menino encarnou do avesso. Ele encarnou no susto, menino. Muito feio, é do mal, tal, não sei o que. Como eu sei isso, ele tira a máscara. Pronto, mais um spoiler. Aí, termina com um apontando a lanterna. Aí aparece essas lanterninhas que fazem uau, uau. O filme inteiro a pessoa fica com uau, 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 brincando nesse negócio de uau, uau. Enfim, né?
Muita coisa. Brincadeira perigosa essa brincadeira, né?
É, deve ser, porque eu não vi nada de muito importante fazendo esses uau, uau, não. Outra coisa. Eles ficam brigando por um mapa. Parece o Jack Sparrow.
E o Jack Sparrow.
Não entendi também.
O Jack Sparrow ali no meio.
Pra chegar em lugar nenhum. Não.
Eu acho que eu tô no filme errado.
Por um mapa pra chegar em lugar nenhum.
Onde está meu navio? Onde está meu navio?
Parece o Brasil fazendo política de governo. Eu passo brigando o filme inteiro pelo mapa pra chegar em lugar nenhum.
É a meta.
É tipo, vai dobra a meta pra chegar no final. E aí termina o filme com uma menininha muito atrevida apontando a lanterninha. Um velho. Que não apareceu o filme inteiro, é outro que também não deve ter importância, porque tipo, ele faz 2 segundos de filme. Só aparece mostrando a cara assim, tipo, acabou, aí apaga tudo. Vai. Agora vai ficar legal, porque ela parece que tá ameaçando, apontou pra ele.
E ele olhando pra ela assim com cara de quem bebeu todas aquela noite, né? Ele não tá olhando pra ela com a cara assim, finalmente você chegou. Não, ele tá olhando com a cara assim, tipo, quem é você? A xixi fez nada essa noite, ó, né? Porque tu parece que é menor de idade, cara.
tava legal.
Imagina. Mas
foi mais ou menos isso.
Ele tá pensando assim, eu dormi com essa menina essa madrugada e ela é menor de idade, tô lascado.
Ela tem uma lanterninha. Meu Deus.
É, pague-me o que me deve. Então, basicamente, esse é o meu spoiler sobre o filme, porque foi interessante, assim.
Aí, despertar da força pelo olhar perspicaz de Pedro Perru. Beleza!
Espalhando os brinquedos.
Agora, hoje, o Primo Perru deu esse resumo do filme pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos comentar agora detalhes sobre o filme. Tá certo? E vamos falar também sobre impressões 3D com o Rodrigo Castardo da Naked 3D. Tudo bom, Rodrigo?
Tudo bem.
Beleza? Bom dia, meu caro.
Bom dia, obrigado pelo convite.
O que você achou aí do resumo do nosso querido Primo Perru?
Achei fantástico. Eu economizei. Quanto tá a entrada? Economizei uma grana.
Vai pagar isso? Você não paga meia?
Vou pagar meia.
É, então tu vai pagar aí uns. R$25. Se for 3D. Mas no Brasil é tudo aumento, cara. Não. A crise tá brava. Tu vai pagar aí, se for 3D, tu vai pagar. Não é R$24 não a meia?
Não.
O quê?
Não é. Não sei onde é que você tá indo. Não, é porque o Neto ele só vai assistir cinema lá na
sala XD.
Na sala do cinema Itaú, super não sei o que, que não
Platina,
sei o que.
Claro, mas
vem até
ali pertinho da minha casa.
O cinema tem até aeromoça que vem trazendo azeitona pra você comer no meio do cinema. Aí depois ele paga caro e fica
voltando na pé de pressão, véio. Né?
É porque o Baconzitos é barão e ele só assiste sala Platino, sabe? Onde barão, tem whisky.
Aham.
Como é que não é?
Eu não,
é
eu pego, platino, eu não. Eu pego a sala da sala.
Platinum. Ele só assiste, sabe, cinema assim.
Outro nível. Uhum.
É, ele é esse cara marajá.
Ele tem um ar meio longino mesmo.
Ó, chegou o Bacon aí com a camiseta da Marvel.
Lourinho!
E aí, Lourinho, chegou? Debater ponto hoje.
Certo? Pô, perdeu meu.
Ele, porra, com a barba ruiva de Obi-Wan Kenobi dele. Aliás, o Baconzitos já tinha barba, né? O Bacon deixou pra crescer agora, pra época do filme, ele deixar com essa barba. É um shampoo que eles gastam nessa barba.
Shampoo nada, rapaz. É sabonete e óleo lá. É sabonete e óleo de peroba.
Sebo. Sebo.
Sabonete e sebo. Você chegou na hora, cara. Estávamos aqui, ó. Estamos aqui com o Rodrigo. Rodrigo da
Naked, o meu spoiler Naked sobre
3D. A gente vai falar sobre impressões 3D, começamos a falar sobre Star Wars, apertado.
Meu irmão, olha isso aqui.
Já soltaram spoiler pra caramba aqui.
Perdeu o meu spoiler.
Não adiantou nada eu falar que não falem spoiler, não adiantou nada.
Vai lá, spoiler, não tô nem aí, velho. Como é que eu vou falar que o filme foi fera e o negócio é dos Paranauê todos sem falar as paradas?
Enquanto eles vão comentando, a gente vai vendo aqui os brinquedos que o Rodrigo trouxe lá da
Naked. Os brinquedos não, as impressões 3D. Rodrigo, explica pra nós o que é uma impressão 3D. É aquele negócio, você imprime, dobra assim, faz o origami e aí terminou? Não, né?
Não, impressão 3D basicamente é uma forma de você materializar objetos, uhum. Né? Para esses objetos serem materializados, eles precisam ser modelados em 3D. Uhum. E aí existe uma infinidade de opções de software para você modelar isso. E também existe a opção de você baixar modelos Já pronto,
que um, né? Outro nerd foi lá e fez e deixou pra todo mundo baixar.
Isso, mas aí você também abre a porta pra erros, né? Porque nem todos os modelos foram pensados pra ser impressos em 3D. Né? Bem impressos. Então até trouxe alguns que foram mal pensados. Estamos... Ah, o C3PO tá rodando aí, foi muito mal pensado, ele é cheio de buraco. Um dos conceitos que tem que ser pensado na hora de modelar é que os objetos têm que ser à prova d'água. Né? Então não pode entrar água, se eu mergulhar o objeto na água, não pode entrar água.
Sim.
Né? Então esse conceito de a prova d'água, por exemplo, esse C3PO, não tem. Né? Então é você corrigir o modelo, existem ferramentas para corrigir, ou você pode mexer no modelo, e aí a partir do momento que você tem o seu modelo pronto, a impressora é capaz de imprimir isso. Né? No caso aí a gente imprimiu com plástico, esse é o mesmo plástico do Lego.
Isso, essa que eu queria perguntar, o que é que ela usa como tinta, entre aspas, né? Ela usa plástico, ela usa sacola plástica, ela pode juntar um monte, derreter e fazer um bonequinho, como é que funciona?
Você sabe que tem gente fazendo isso, é plástico, né? E você pensa assim, ah, é plástico, em qualquer esquina eu consigo plástico. É um plástico, mas ele recebe um tratamento pra isso, né? Ele não pode ser um plástico qualquer, né? No nosso caso, a gente tem uma MakerBot, o processo dela é derreter o plástico pela extrusora a 230 graus, né? E aí você consegue dizer qual o tamanho da camada, ela vai enfileirando as camadas pra montar o objeto, você consegue até ver isso nos objetos, né? As linhas de impressão.
Ele monta tipo como se fosse uma parede lá. Põe esse tijolinho embaixo, depois põe esse tijolinho.
Como se fosse milímetro a milímetro. Né? Tá. E você pode diminuir a linha, aumentar a linha, e você consegue controlar isso daí. Então, o processo da MakerBot é esse. Ela derrete o plástico a 230 graus, mais ou menos, né? O padrão dela. E vai colocando na mesa de impressão, que é onde o objeto fica apoiado. Sim. Né? E vai montando aquele objeto camada a camada de acordo com o seu modelo. Então, o seu modelo passa por esse processo para a impressora conseguir entender, né? Esse modelo é fatiado, né?
Sim.
É o slice lá da impressora. E aí você consegue até ver quantas gramas ele tem, o objeto, quantas horas vai demorar para imprimir. Você consegue simular a impressão, né? Você consegue ver como é que ela vai acontecer, né? E você vai fazendo uma série de configurações para imprimir. Tem vários tipos de plástico, eu não consegui trazer porque eu me empolguei trazendo os objetos. Eu não vou levar os plásticos, os plásticos são maiores, cada caixa dessa cabe um. Um plástico ou 15 objetos, eu falei, vou levar 15 objetos que é mais legal, né? Mas a gente tem lá plástico misturado com madeira, misturado com bronze, tem aqui alguns materiais, esse é nylon, por exemplo.
Pô, massa!
Tem um plástico
semi-flexível,
tem o plástico durangão.
É isso que eu ia perguntar, você consegue fazer várias rigidezes diferentes, né? Você tem, que nem se mostrou aí, o de silicone, que ele é mais molinho, pra fazer a capa de celular, um outro que é semi-rígido e o outro que é durão.
Isso.
Qual é o mais duro que você consegue fazer, assim, em termos de...
Ah, o mais duro que a gente consegue fazer é esse plástico convencional, né, o que é o ABS. Aí você...
Eu trouxe uma impressão que falhou, vou entregar pra você ver. Fala
microfone.
É, assim.
Darth Vader.
É. Nessa impressão dá pra ver que ela parou na metade.
Uhum.
É, dá pra ver que tem uma.
Faz uma colmeia.
Um hexágono, isso. Pra... Faz como se fosse uma colmeia de abelhas dentro. Aí você define a porcentagem que tem dentro do objeto.
Uhum.
Pode fazer ele oco. Né, mas aí é ruim de sustentar as paredes, né? Porque a parede vem derretida bem quente. É, e você pode colocar ele com 100%, que aí ele fica bem pesado. É o caso do C3PO,
que aí ele fica durão.
Com 100%. Aí ele fica bem mais duro. Mas o plástico em si, ele é bem duro. Eu não vou jogar ele na parede que vai soar grosseiro.
Mas
você jogar esse cara aqui.
Joga nessa parede aqui, nessa... que aí vara, que vai
pra
quem...
vai no outro programa ali.
Pra quem é. Pra quem é nerd, você falou uma palavra muito específica e muito importante. Você falou ABS. Todo mundo que gosta de Star Wars e gosta de cosplay sabe que ABS foi o. É, as armaduras de Stormtroopers todas foram feitas em ABS. Fino, bem fininho, uhum. Mas fizeram. Dá pra fazer?
Dá pra fazer.
Ah,
dá pra fazer a roupa inteira.
Ah, moleque, vamos conversar. Você aceita. Você aceita financiamento assim?
Como é que faz? Algumas mil vezes a perder de vista.
A gente.
É, não, Casas Bahia, assim, prestações a perder de vista.
Antes de responder essa perguntinha, vamos preparar aqui pro próximo bloco.
Uhum.
E vamos fazer o jabazinho rapidinho aqui.
Vamos.
Aguenta aí que no próximo bloco você responde essa, tá? Pessoal, você já tá no site da Rádio Federal aí, beleza, já tá ouvindo a gente. Se quiser falar aí com a rádio, contato@radiofederal.com.br.
Uhum.
Pra falar com a gente é energizando@gmail.com. O Twitter da rádio é @RádioFederal. O Twitter do Energizando é @EnergizandoBR. O Skype, isso. Rádio Federal. O facebook.com/RádioFederal. E o do programa é igualzinho, só troca /Programa Energizando. O WhatsApp da rádio é 61 8554-1163 e o Instagram é Rádio Federal, tá certo? No próximo bloco a gente fala das nossas redes sociais também.
Isso. Programa
Energizando. Vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho com mais Star Wars e impressões 3D, energizando potencialização nerd em você.
Estamos de volta.
Já voltamos?
Qual é a parte daquele aviso? Falta um minuto, estamos voltando.
A gente tava falando que precisa 3D, dessas
véio? Porcarias de placa. Pra que precisa dessas placas se você não usa?
Uai, eu posso me distrair também, velho.
Estamos de volta pra falar sobre Star Wars e impressões 3D. Energizando episódio 133.
133.
Amigo Rodrigo Castardo, aqui da Make It.
Aham.
3D.
A gente já combinou aqui entre nós aqui do programa que um segura o Rodrigo e o outro sai correndo com as impressão 3D.
Não, nós vamos usar o desmemorizador no Rodrigo. Rodrigo, o que é aquilo ali? O quê? Quando ele desmaia, a gente coloca ele na poltrona.
Aquele taco atrás da porta é o desmemorizador?
É.
Muito legal, cara. Muito legal.
Cara, eu tô olhando aqui um busto do Homem de Ferro, velho. Show de bola, velho. Qual o menor detalhe que você consegue colocar numa impressão? Assim,
Eu, por exemplo, eu tenho no meu.
Porque eu tô vendo aqui.
Na minha chave eu tenho um chaveiro do Lego. Né? E eu não sabia, infelizmente, o chaveiro do Lego, a mãozinha solta, né?
Uhum.
Aí eu imprimi a mãozinha de Lego pra substituir. Caraca. Só que eu esqueci de colar e soltou de novo. Né, mas assim,
acontece.
Tem impressoras hoje que trabalham com 0.001 de precisão. É um negócio absurdo.
E faz diferença, porque você falou que o custo das peças varia entre... O tempo de impressão faz a diferença. Uhum. Então eu imagino que quanto mais detalhe você quer, mais demora para imprimir.
É, então. Esse é uma. Tem um dinossauro aí, ó. Pega aí para mim, Bacon, por favor. Esse dinossauro aqui é o modelo de algum de vocês.
É, meu!
Então, por exemplo, ó, ele saiu todo borrado, para não usar um português mais grosseiro.
Uhum.
Ele saiu bem ruim. Por quê? Porque é um objeto pequeno e ele tem muito detalhe. Quando
aí...
não tem muito detalhe, o bico, a 230, fica em cima do plástico.
Aí
então o plástico
volta...
derrete de novo, depois que ele é depositado. Então você tem que achar um setup. Esse é o segundo setup. O primeiro saiu pior que esse. Segundo setup saiu um pouquinho melhor. Né? Então para cada objeto, você tem que achar o setup, né, de quanto tempo vai demorar a camada, quanto de enfio, que é esse preenchimento interno, vai ter qual a temperatura do bico, né? Esse aqui, é, a maior parte das impressões eu imprimia 230. Esse eu já imprimi a 215 graus.
Já para poder ficar mais...
Para não ficar tão quente o bico. Né? E tem, tem várias estratégias. Você pode colocar um objeto do lado na, na, na mesa de impressão, bem longe, para imprimir qualquer coisa, só para dar tempo do bico esfriar e não ficar tão em cima do seu objeto.
Imprime então, um pouquinho, vai, faz o outro. É, imprime em estéreo.
É, aí você, você tem como definir o tempo da camada, você tem como definir o tempo do preenchimento interno. Então esse daí, por exemplo, o tempo da camada aqui, acho que ficou... 10 segundos, 15 segundos, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, conforme você vai mudando isso, o preenchimento, é, o tamanho da camada, etc.
Tem toda uma...
Você aumenta ou diminui o tempo de impressão.
Tem toda uma habilidade especial pra...
É, você precisa calcular isso, você precisa calcular o ângulo.
Não é só apertar Ctrl P e isso aí tomar um cigarro e voltar.
É, isso é o que os vídeos no YouTube mostram. Mas a hora que você põe a impressora na frente, você toma um sustão. Porque é muito detalhe.
Esse T-Rex aqui eu fiz do Sculptures. E o Sculptures é uma... Eu faço propaganda dele porque ele é uma ferramenta muito boa, cara, pra você esculpir seus personagens ou qualquer coisa. Isso, eu já brinquei lá nele várias vezes, assim, já esculpi vários dinossauros, esse aqui é um deles. E é legal de ver a impressão pra você ver como que... Porque você, na hora que você esculpe, você fica pensando, será que isso vai ficar exatamente desse jeito mesmo? Será que eu tô vendo certo? Ou será que eu tô com algum problema na cabeça e eu tô vendo meu dinossauro tá certo? Na verdade, ele tá
com mais um problema na cabeça.
Exatamente. E cara, você vê, ele fica exatamente igual aquilo que você fez. E é bacana, porque, por exemplo, eu pretendo construir outros personagens meus também e tal. Eu já tô com quase pronto lá. Assim que estiver prontinho, eu pretendo imprimi-lo também em 3D. Porque fica sensacional. Tá igualzinho, cara. Mesma coisa. Toda a preocupação que eu tive, por exemplo, com a estrutura óssea do animal, com a pele, textura da pele, você consegue ver tranquilamente. Tá muito bom. Né?
Você imagina? Agora eu imagino também, né? Quanto maior você fizer, mais fácil de botar detalhe.
Sim, com certeza. Você olha a torreta aí da Estrada da Morte. É o torretão
que torreta? A gente apelidou. Você não trouxe nenhuma torreta.
Olha lá, ó. Já começou os balões aqui já.
Vou ter que acionar aqui no meu celular.
Isso aí vai aonde, cara? Vai, vai na Estrela
isso
da Morte?
Isso aqui é uma das
torretas da Morte. Da Estrela da Aqueles torretão da Estrela da Morte que quando as navezinhas invadem, o pau quebra esses lasers.
É o que fica tentando derrubar o Luke Skywalker quando eles vão estourar a Estrela da Morte no episódio 4.
Todo mundo que aparece lá, pelo que eu já vi, né?
Se você olhar, esse é um modelo nosso.
Pô, que massa isso aí, cara.
É, então tem alguns modelos que você consegue. Esse que eu tô mostrando pro Neto
Por exemplo, isso pra você falar, maquete, cara.
Maquete.
Então, pois é.
Você não precisa mais ficar agora gastando com material
pra fazer maquete.
Por exemplo, uma casa, né?
A gente tava falando...
Maquete é uma...
A gente tava falando de impressão de busto, né? Tem o Paul McCartney ali, tem os três bustos do Batman aqui, muito show de bola. Tem um busto, tem um capacete do Darth Vader, tem um busto de vários super-heróis. Cara, isso já é dodói, velho. Dodói mesmo. Agora, os outros usos, né? Como a gente tava discutindo no break, fazer uma mão... biônica pra criança que sofreu amputação. Você fazer maquete. Velho. Maquete pra quem é arquiteto, velho. Que quer fazer uma maquete de um prédio pra mostrar e tal.
Quem já viu maquete de perto já sabe que é um baita trabalho fazer aquilo. São pecinhas pequenininhas.
E quebra aquilo, né? Com uma facilidade gigantesca, né?
Isso aqui não vai quebrar nunca, cara. Você pode levar com você e montar onde você quiser. E é fácil de você pegar. Já vi nego assim, fazer a maquete e aí acontece um acidente, a maquete cai no chão. Já era.
Não, aquela boa e velha, né? O cara tá carregando a maquete exatamente pra entregar, tropeça e cai.
Estudante assim, de arquitetura ali do NB vai lá carregando a maquete, ficou ali 6 meses fazendo aquela porcaria.
E
aí, puf, cai. Já era esse trabalho, cara.
Mas tem casos piores, né? Porque, por exemplo, pessoal de construtora, aqueles de prédio que a gente vê, né? Aqueles stands de venda. Sim. Aquilo ali, cara, um simplesinho custa 30 mil, demora tipo um mês pra fazer. um trabalhado com quatro torres deve custar uns 200 mil, o cara deve demorar uns 2, 3 meses pra fazer.
É, entrada
no. Aí imagina, o cara tá indo com o carro lá, um busão vem, pum, na lateral do carro, entorta a maquete, mais 3 meses. Aí o lançamento do negócio fica sem a maquete. E é grana, né? É grana. Na UNB você consegue jogar pra frente, né? A sua apresentação de monografia, né? No lançamento já era grana, sofre impacto.
Não vai acontecer isso.
Agora, muito importante, muito importante, muito importante.
A estrela da morte pode cair.
Qual é o site pra comprar os brinquedos tudo, pra gente passar mal? Vocês aceitam, aceitam rim, fígado?
Pode dizer uma coisa pra você. Quero que a montagem da armadura do Stormtrooper, é isso?
Não, eu queria saber se ele aceitava rim, fígado.
Ah, é. Ele tem tudo isso ainda bom.
Pra, assim, como forma de pagamento, né?
A só gente... o sangue aqui não, porque come um bacon lascado aquele ali, viu?
Uhum. A gente não tá é fechando uma... A gente tá fechando uma parceria agora com o pessoal que retira o rim e deixa em condições de transporte, né?
Isso.
Aí a gente só não sabe o custo ainda.
Ele não, tô brincando. Água, então eu não sei como é que tá o rim dele, tá?
Mas... É, tem que ver isso também, né? Então, primeiro manda os exames, depois a gente conversa coisa, de valor. Né? Dependendo, vai ser 5 conto o rim, né? Mas assim, a loja é www.maked, com M de Maria.
Uhum.
Naked3D.com.br.
Cuidado, isso faz diferença.
Faz bastante diferença.
Não é naked, você... não é pelado 3D.
Principalmente se você for pesquisar no Google. É
naked. Naked3D.com.br. E a gente preparou a loja pra lançar agora na semana do filme, né? Com uma série dessas coisas bem legais de Star Wars. A gente preparou um vídeo também.
Eu acabei de compartilhar o vídeo aqui na fanpage do programa.
É, e o vídeo, obrigado, Beconzito, porque o vídeo eu deixei pra gente soltar aqui no programa, eu cheguei, sentei na cadeira, soltei o vídeo, só que aí não dava pra você achar no YouTube, porque acho que a engine de busca não tinha nem encontrado o vídeo ainda, né? O Beconzito ali mandou pra gente. Então lá na loja a gente tá fechando parceria com Mercado Pago e todos esses caras pra fazer em cartão em 10, 12, essa coisa toda.
Nossa.
É, principalmente pra essas coisas mais caras, que é fazer a armadura inteira do Stormtrooper.
Não, eu tenho um plano, velho. Tu vai, por isso que eu tô falando. A gente vai fazer.
Eu tô me inscrevendo aqui
no
site pra receber novidades.
A roupa do Boba Fett. Não, a roupa do Boba Fett com capa é o que eu vou fazer esse ano. Sobrou 5 reais, eu vou lá entregar pra ele. Toma 5, filho.
Vai juntando.
Me dá uma unha.
Vai juntando aí, vai fazendo a caixinha, que daqui a pouco a gente imprime só um lado do peitoral do Boba Fett. Aí mês que vem a gente imprime o outro lado. E vai fazendo assim, de pouquinho em pouquinho. No final,
Mas dá pra fazer, fica bem legal. Né? Uhum. Você tem a parte de montagem e tal.
Pois é.
E a gente tá filmando com time-lapse, todas as impressões, e a gente vai colocando no YouTube essas coisas interessantes.
Sem sacanagem, pro pessoal que faz cosplay, velho, isso aqui é uma mão na roda. Porque você consegue baixar da internet o molde, né? Lá do capacete, da armadura, dos pedaços da armadura. E o cara que é, assim, que nem eu, um pouquinho mais rechonchudo, né? Pode pegar e falar assim, não, em vez de fazer a cintura com 40 centímetros, faz com 80 pra encaixar direito. E você imprime pro seu tamanho.
É, você pode fazer nesse material mais elástico, né?
É, dá pra botar. Não, ó, isso aqui vai ficar muito apertado, então põe mais fininho, faz mais molinho.
Folga um prato.
Uhum. Cara, show de bola. E eu tô vendo aqui, você trouxe um monte de coisa pra gente passar mal. E eu fiquei de cara.
Passar mal, não é passar a mão, tá?
Passar mal.
Já era, você tá achando que você vai sair daqui com isso tudo?
Voltar com tudo que trouxe.
O que eu achei muito legal são os ornamentos de árvore de Natal do Star Wars, velho. Tem o capacete do Stormtrooper novo, tem a Estrela da Morte, tem os anjinhos Stormtrooper. Muito bom, velho. E isso aqui tudo, o pessoal já consegue entrar lá no maked3d.com.br
consegue.
E comprar tudo.
Consegue. Não fala assim, o anjinho Stormtrooper, que o pessoal que conhece o filme vai ficar chateado. Como assim? O Stormtrooper virou um anjinho. Vamos escrever direito, né?
Ele se arrependeu dos pecados e morreu. E aí ele criou asinhas e tá ali
segurando. Mas ele tá segurando uma caveira, né? Pra deixar algo mais de respeito.
Caveira dele. Não, tá massa, velho.
Ser ou não ser, essa é a questão.
Os anéis também, velho. Muito show isso aqui. E assim, quais são além do plástico e do nylon, né, que você usa, uhum, quais são os outros materiais que dá pra usar? É. Se um doido chegar lá com um quilo de prata e falar, faz um anel pra mim, tu faz?
Não dá. É, são materiais específicos pra, uhum, passar pelo processo de
sublimação,
de extrusão, no nosso, uhum, caso, né, de derreter, né, que a gente chama de derreter e colocar sob depósito. Mas tem também resina,
uhum,
né, que são resinas que são curadas com luz ou com laser.
Sim.
Então você tem uma bandeja com a resina mole, né, líquida.
Sim.
E aí você tem, por exemplo, embaixo, como se fosse um retroprojetor, né?
Uhum.
Embaixo, a mesa desce, encosta na resina molhada ali, e o laser vai curando aquele objeto, ela vai subindo com o objeto.
Velho, esse é dodói também, dodói, velho.
Esse é dodói demais, né? E assim, é 10 vezes mais rápido que o processo convencional.
Uhum.
É muito rápido. Só que a resina não tá nem tão cara.
Sim.
É, só que, por exemplo, uma impressora de resina custa 3x, 4x do que uma impressora normal.
Uhum.
Né?
É, mas aí
isso
também
complica em dólar.
Não, isso também
a
vai...
nossa a gente comprou com dólar um
dólar baixo.
Um pouco antes do 3, né?
É,
se
não,
fosse comprar hoje, o susto já ia ser grande.
E assim, você também consegue várias cores diferentes, né? Você consegue na resina preta, resina branca, verde, amarela, vermelha, você consegue pintar?
Você consegue imprimir em duas cores, né? A gente tem alguns modelos que a gente imprime com, uhum, Batman aqui com duas cores. Um
ferro ali.
Aham.
Né? Uhum. Esse anel do Lanterna Verde é perfeito, né, cara?
Perfeito,
porque
velho.
Porque ele é o verde e o branco, cachorro. Só duas cores
perfeito
mesmo, perfeito pra ser em duas cores mesmo, perfeito.
Aí você pode pintar. Uhum. É, aí tem duas formas de pintar, né? A gente tem alguns objetos que a gente tá imprimindo pra que a pessoa pinte.
Sim.
Né? Porque tem muita gente que gosta de fazer isso, principalmente, uhum, Star Wars, né? O pessoal...
quer fazer o acabamento dele.
Quer pintar do seu jeito, né? A X-Wing,
uhum,
a Torretona e etc. E dá pra você pintar normal, né? Você trata, né, o plástico pra uhum pintar, passa o prime, depois passa o verniz, etc. E pinta normal, como é o caso do
Ombre de Fierro.
Do cabra de lata.
A gente começou a pintar, mas não terminou ainda. Mas dá pra você pintar de várias formas. Tem até, hoje em dia, um projeto que chama Palette,
uhum,
que os caras estão colocando filamento CMYK, passando por um negócio que tá misturando as cores.
Putz.
Em tempo de impressão, você consegue imprimir 7, 8 cores.
Putz.
Que é absurdo.
Dodói,
Palette.
Velho.
Chama dodói. Palette. Isso é muito dodói. Então você tem a impressora que vem com um rolo atrás, né? Normalmente, uhum, atrás, do lado, em algum lugar, tem um rolo lá de filamento. Ao invés de vir do rolo, você tem 4 rolos das cores CMYK, né? Que passa por esse pallet, desse pallet vai pra impressora. E o pallet é o tamanho de um tablet.
Ah, então ele
tá muito um tablet.
Teoricamente, ele faz lá a mistura dos fios, enrola e joga pra frente, sai, né? Falando, esse aqui vai ser o roxo, esse aqui vai ser o verde, esse aqui vai ser o azul e... vai embora.
O Arthur gostou dos óculos do Harry Potter, que ele não tirou, ele colocou e
não
tirou.
Eu não percebeu que ele não tirou.
Igualzinho. Não, tá mais pra Tim Hunter do que... Aí, né, você pode fazer o cosplay do Tim Hunter, cara. Igualzinho esse.
Assim, pra todo mundo comprar bastante lá com, né, o meio,
uhum,
eles poderem comprar
a
impressora depois de...
Né?
Com
o Palette. Rodrigo, cara, e ouvinte do Nerdizando, que quiser imprimir alguma coisa lá, ganha um desconto?
Eu vou colocar um cupom.
Aê.
Na loja lá. Vocês acham que quantos cupons? Quantos cupons? Uns 20? Uns 20, tá bom?
Tá bom, hein?
Ai, tá bom, velho!
Hã?
Tá bom.
Tá bom pra caramba.
Tá bom.
Vou colocar uns 20 cupons, então, de 15% de desconto.
Fechou.
Ó. Válido até o próximo sábado. Pode ser?
Pode ser. Vai.
Aí, galera, você já começa a catar aí os personagens em 3D, os lances que vocês têm guardado.
Show
aí
de bola.
Coisa que vocês cuidam, precisa ser feito por vocês.
Uhum.
Por aí, já que agora você entrando em contato lá com a Maked 3D, você vai ganhar um descontão aí pra você imprimir a sua peça. Eu já tô segurando aqui no dinossauro.
Eu T-Rex acho.
Power. Eu tava pensando aqui agora. Power. O problema é que eu não tenho condições hoje, né? A titia não tá permitindo. Mas eu acho. É, não, a mamãe lascou esse ano. Eu acho que eu vou fazer a minha versão do busto. tamanho aí, grandinho, do...
Mestre.
Coringa, velho.
Do Coringa, velho. Boa, faz.
Boa. Meu irmão,
cara, você, show. Você pode escanear a sua cabeça e colocar no corpo do Coringa, assim.
Dá. Pode eu fazer a make mesmo e tal, e fazer a minha versão, velho. E depois eu pinto, que é mó divertido fazer isso. Ah, o mestre também pode rolar, mas aí é outra pegada. Sim, é outro momento.
Eu achei que você ia fazer o action figure do Plínio. Pra vender no site.
Pode ser. Mas isso mais pra frente. Deixa o bagulho começar a andar.
Tô vendo o material da jaqueta.
O cara já quer derreter minha jaqueta pra fazer o Thiago.
Quando você vê a variedade que tem de material...
Dá uma olhada, Plínio.
Sua cabeça... Olha aí, ó.
Tô mostrando aqui pro Plínio, pra quem tá nos ouvindo. Tem um site que chama Thingiverse. Thing, de coisa em inglês. E... Verse.com, que tem muita coisa pronta. Quem quiser imprimir também alguma coisa do Thingiverse, tem muita coisa pronta lá. Lego, né? A patente do Lego venceu. Uhum. Então, Lego é de todos nós agora. Então, a gente pode fazer o que a gente quiser com
isso. Sério?
Venceu a patente do Lego.
Agora, uma coisa que eu tava pensando, assim, é esses brinquedos de quebra-cabeça também dá de fazer, não dá?
Dá.
Esses quebra-cabeça 3D aqui.
Dá.
Ô, velho, isso aí é show, velho. Isso aí é show. Eu sou dodói com quebra-cabeça, velho.
Dá pra... A vontade que eu tenho é de fazer aqueles cubos de cor... Uhum. Que não dá pra resolver e dá pra um daqueles maníacos. Pra ver o que acontece com o cara. Se ele deprime,
você
se ele.
Mais rápido do planeta. Ah, ok, então faz aí, cara.
Uma coisa que dá pra fazer também interessante são aquelas caixinhas que você tem que. Move um pedacinho daqui pra cá. Tantos. Aquela caixinha que a caixa é um quebra-cabeça pra você abrir ela.
Dá também.
Aquilo ali é massa.
Tá pensando
em vamos pro bloco musical, mas antes vamos deixar aqui o nosso parabéns pro aniversariante da semana, nossa querida Bárbara Moraes, a autora, escritora Bárbara Moraes, nossa amigona, já veio aqui no programa. Tá? Talentosíssima escritora. Bárbara, beijão pra você. Sucesso aí, papai do céu te abençoe, tá bom?
Isso.
Vamos de música. A gente falta daqui a pouquinho, então, Rádio Federal, todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd em você. E aí, voltamos ao episódio 133, energizando o programa de rádio mais nerd de todos os tempos, transmitido aqui pela Rádio Federal todos os sábados às 10 do meio-dia. Comigo, Nestábulo Ramos.
Plínio Perru.
Christian Dio Bacon.
Baconzitos.
Arthur.
Soldado Invernal.
Do mal, menino é do mal.
E hoje, nosso convidado, Rodrigo, pra falar aqui sobre a Make It 3D.
Brasil!
Sensacionais aqui. Inclusive, meu dinossauro está aqui também, que eu esculpi no Sculptures. Sensacional, estou aqui em êxtase. E a galera, mais ainda com as peças de Star Wars que o Rodrigo trouxe. Bem consistente, ele não sabe nem qual é que ele vai roubar primeiro. Já vi ele colocando alguma coisa embaixo da blusa. Não deu pra ver o que era, mas
já sumiu. Cadê o Darth Vader pequenininho?
Já sumiu.
Cadê a caneca do Darth Vader?
A caneca ali, aquele bustozinho.
Mas tinha outro. O busto que era presente, vocês não precisam roubar, tá?
O busto que era presente.
O busto que era presente, vocês não precisam roubar.
Foi isso que os já pegou. Quem viu, viu, velho.
Quem viu, viu. Quem não viu, já só era. Lá em casa.
É, agora,
mais louco, mais encantados, cara.
É o lado 3D da força.
Mas
vamos falar um pouco de Star Wars.
Vamos falar do filme?
Vamos lá. Daqui a pouco a gente fala mais de versões 3D. Vamos falar do filme, vai.
Não, mas peraí, vocês já falaram que a gente foi, né?
É, vamos deixar...
Completo. Fomos na primeira sessão da pré-estreia, na quinta-feira.
Meia-noite e um. Aí do Shawshank.
E daí... Assistimos, então,
o filme.
O famigerado
Star Wars Despertar da Força.
Nossa! Cara. Primeiras impressões daí, às vezes.
Fala aí, você que tá aí.
Um review muito legal, tá lá no site
do Energizando. O review ficou ótimo.
Tem uma review sem spoiler no site do energizando.com.br. Se você quiser saber o que a gente achou, principalmente o que eu achei do filme, sem spoiler, tá lá. Se você não se importa com spoiler, fica aqui. E agora, spoiler mode on.
Disse que spoiler... O que foi que você falou, Rodrigo?
Eu disse que o spoiler não estraga o filme, a graça do filme.
Eu também penso
mesmo. Eu disse isso, já tem um pessoal com tocha aqui, como diz o Neto, né? Pra mim não estraga, a gente assiste 5 vezes o filme, né? É sempre legal.
Então tá explicado. Pra você que já assistiu, não estraga.
Exatamente. Cara, agora...
Eu não sou fãzão de Star Wars como O Baconzitos, por exemplo, eu gosto pra caramba, mas não sou fãzão, assim. E eu achei um filme muito bom. Bem divertido, achei bacana. E eu gostei, eu gostei muito, sabe, porque uma coisa que eu achei muito legal é que, por exemplo, a primeira trilogia, o episódio 1, 2 e 3, eles usam muito recurso.
Muito defeito especial.
Muito chroma key, muito cenário digital. Isso pra mim, na minha opinião, desvaloriza um pouco. Eu gosto de saber que o cara tá pisando naquele set mesmo, ou que o cara tá correndo em cima de uma grama mesmo, e não uma grama digital. E nesse filme, o cara fez assim. Ele botou um pouco esses efeitos de lado, e ele fez, né, uma coisa que eu acho que o George Lucas, quando ele fez a trilogia, o 1, 2 e o 3, eu acho que ele estava extasiado com esses recursos, e ele meio que, tipo, criança em loja de doce, enfiou o pé na jaca e vou usar isso aqui pra caramba.
Mas
e aí,
ele é o cara que criou tudo isso.
Não, né, o negócio é o seguinte. E aí, tipo assim, mas eu acho que ficou muito...
Eu ainda te falo a verdade.
Falso. Muito artificial. Falso, entende? Muito artificial. Esse não. Esse... Os caras estão lá, tu vê que o cara tá ali mesmo naquele lugar, ele tá fazendo aquilo
ainda
ali.
Ainda te fala real, se tivesse o efeito especial que tinha nos prequels, no episódio 4, 5 e 6, o George Lucas tinha botado do mesmo jeito. Exatamente. Porque se você parar pra ver, em 1970, o que esses caras fizeram com o efeito especial que eles criaram, inventaram, tiraram do bolso pra fazer o Star Wars, não tá no gibi.
Isso é que eu achei
legal. Todo mundo usou depois.
O mérito da primeira trilogia tá aí. Apesar do, por exemplo, de algumas coisas parecerem. Aquele alienígena feinho, bacana, parece um vizinho meu. Feinho, que anda com o Lando na Millennium Falcon. Quando eles vão atacar a Estrela da Morte no final do episódio 3. Aquele.
O nome dele é Nien Numb.
Nien Nando.
Numb.
Numb. Pois é.
Nien Numb.
Então, aquele dali, eu acho que de todos os alienígenas, é o que ficou mais. É fake mesmo, entendeu? Tosco.
Porra, eu achei ele massa, velho. Tosco,
você vê que é uma borrachona mesmo. Tosco, mas tudo bem. Mas é um dos poucos. A maioria ficou muito boa. Mas o legal é que ele tá ali. Você sabe que ele tá ali, sentado ali do lado do cara.
Tosco são os bichinhos que ficam lá na tenda do Jabba the Hutt.
Então.
Aqueles bichinhos que ficam...
Quando você usa na medida certa, eu acho assim, quando você usa nos momentos certos, eu boto muito mais fé do que você enfiar o pé na jaca, o pé na jaca ali e botar agora, eu gostei tanto disso que eu vou fazer só isso agora, eu vou botar em tudo. Não, cara. Dosa a parada, que vai ficar mais interessante. Foi isso que eu prestei atenção nesse filme que eu gostei.
Tosco mesmo é a mira, né, dos caras.
Mas não mudou.
Os caras ganham $1 por tiro que não acerta, né?
Exatamente. O Han Solo faz mais pose do que acerta um alvo. Ele faz mais pose mirando do que acertando um alvo de verdade.
E é impressionante.
É, eu tô te falando. Assiste a trilogia 3, 4, 5. 3, 4, 5.
Não, 4, 5, 6.
4, 5, 6, que você vai ver. As poses que ele faz são sensacionais, mas não acerta nada.
Né? Tipo assim, ele acerta tudo.
Sua vida tá em perigo. Para de desencana da pose, pelo amor de Deus. E mira.
Câmera.
Mira, bota o braço aqui.
Nesse filme, no set, ele também faz umas poses muito boas.
Depois de 30 anos treinando, né, bicho?
Faz as poses muito boas. Só que ele acerta os tiros dessa vez.
30 anos treinando, ele tem que acertar alguma coisa.
Uma das coisas que eu gostei nesse filme é que ele foi enxuto. Normalmente nos outros filmes, pelo menos eu não assisti o 6, assisti 5, faltou o episódio 3. Tem muito.
Assistir só os pares.
Assistir só os pares.
Mais rápido, cara. Mais rápido dá tempo. O que acontece? Tinha muita barriguinha mostrando, muito barriga no texto, principalmente mostrando alienígena. Tinha muita coisa assim pra falar. E esse não?
Pra encher linguiça,
pau,
né?
Pau dentro. Não, esse só cena importante. Que tinha muita coisa pra ser dito, muita coisa pra ser mostrado. Então, velho, só ali, nada de ficar mostrar, vou mostrar o planeta, vou mostrar o cotidiano do planetiano. Não, uma ova.
Pau dentro tá rolando, você quer saber o que tá acontecendo, vai ler os livros.
É objetivo, é nave descendo, pousou, entrou no lugar, já vamos falar com os caras. Tipo, não, antes eles mostravam a nave descendo, e mostravam o plano geral do planeta, e mostrava todo mundo em volta, mostrava o cotidiano, alguém vendendo, alguém comprando, dois brigando, aí mostra o cara passando pra então entrar. Não, esse agora. Pá, direto.
Pousou, já tá lá dentro, já dá um fade
pra... isso aí, é beijo na nuca e... Empurrando já. Não tem conversa, não.
Pra quem chegou aí agora e tá ouvindo a gente, o Fernando Tergum fez um resumo do filme aqui muito interessante no início.
Isso,
Pedro,
eu vou fazer de novo, não gasta muito tempo. Não,
agora, deixa... o seguinte.
Muito
feio. É. Eu achei maravilhoso os duelos de sabre de luz.
Ficou muito bom.
Eu tava assistindo semana passada, tava assistindo 4, 5 e 6 com a Fabiola pra ela assistir o 7, né? E no fim do episódio 6 eu já falei assim, você notou como as porradas de sabre de luz vão ficando cada vez mais rápidas e cada vez mais...
Isso se chama acelerar câmera?
Não, não. No primeiro,
como
no episódio 4.
Desculpa, mas tem isso, cara. Os caras
não
usam.
Não tem.
Tem, bicho.
Não tem mais.
No Star Wars,
não tem mais.
Que? Não.
No episódio 7 não teve, velho.
Não, eu sei que o cara ensaia pra caramba. Bah, 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 os caras ficam rápido.
Uhum.
Mas eles aceleram um pouquinho, cara.
Não. Ali, velho, não teve aceleração, velho.
Não.
No episódio 7 não rolou. Tu não rolou
o Fast Forward. Não rolou de Mushu, não, cara.
A porrada do Obi-Wan contra o
Darth Vader.
Bicho, desculpa. Acelerado sim, cara. Não tem como, velho. Por mais rápido que o cara seja.
Velho, não aceleraram. Depois você assiste os extras lá.
Depois eu vou ver.
Olha os bastidores aqui.
Você viu isso nos extras?
Assiste o extra do episódio 3.
Você DVD ainda e você
assiste o extra do episódio 3.
Ah, tá.
Você pega o cara na mentira assim. Nos bastidores, eu vou te mostrar. Essa semana saiu um vídeo na internet de um duelo de sabre de luz numa apresentação de espada de Wushu.
Os caras aloprão.
Tá? Ok. Tá duas bom. Meninas, tá ok?
Tá certo.
No intervalo.
Agora é vídeo.
Não é chinesa, não. Né?
Câmera. Eu só acredito se eu.
Tá bom, na hora, né? Ali, então vai lá e cara. Fica, vai lá e...
Tu vai pagar a passagem pra eu ir lá?
Não.
Ah, então. Então vai. Fica me mandando pra lá, cara.
Não, vai lá, velho. Vai lá. Dedão.
Foco.
Dedão e oferece o toba pra chegar lá. Tá. Mas bom? É o seguinte, as porradas de sabre de luz ficaram muito boas.
Ficaram massa.
Muito boas. E não tem aquele tipo cortador de grama que o Luke fazia no episódio 7, no episódio 6, que ele pegava o lightsaber de um lado pro outro, assim, ó, uau, uau, tentando cortar grama. Não rola!
Esse é o ataque de Jedi inexperiente. Ele pega
sim.
E fala assim, vá, entra no meu campo.
Tipo, ele rola, uau, ele dá umas porradas abertas, isso. Assim, ó, cortando grama, cortando a
cerca vale viva, tudo, cara.
Sacou?
Sim.
E nesse não tem.
Mas esse é porque o Luke não está lá. Olha
não, olha, mas ele. Mas o pessoal que troca porrada. E eu vou falar logo, quem troca porrada é o Finn com Kylo Ren. E no final, quem salva todo mundo é a Rey dando porrada desse maluco. Porrada sim. Louca, violeta. Velho.
Ela lembra que
boba caralho, velho.
A cena ficou boa, né? Ah, a força.
É, tipo, obrigado, cara do narigão de preto.
Não, e a viagem? Na hora que cara, eles estão ali, que ele chega e fala, ah, não, porque alguém, eu vou te ensinar alguém a usar a força. Ela, ah, é. Ela foca, ela dá uma meditada ali na força, centra o espírito dela e vai descendo a muqueca nele de um jeito lindo, tão lindo, fera, velho.
Agora eu quero assistir de novo. Também, eu gostei
dela usando a força do soldado.
Fim, a porrada do fim com o Stormtrooper.
Ficou massa.
Vou te prender mais ainda, sua rebelde escrota.
Aquela arma com... Como é que é o nome?
A tonfa.
É uma tonfa.
É uma tonfa, cara.
Isso.
Aquilo ali ficou show de bola.
Eu só não entendi porque foi que...
Sinal pra
fala
você
no
lá.
Microfone. Eu só não entendi por que não cortou.
Mas não, mas aquilo lá é porque o que acontece.
Que
vamos lá, vamos explicar
aguenta,
o filme.
Aquilo parte... é cortoses, não, né?
Não, aquilo lá não é cortoses. Aquilo lá é a mesma coisa que o staff dos Magna Guards do General Grievous.
É o que eu imaginei.
Então ele é, ele é uma parada de metal com um campo elétrico rodando ao redor, que barra o lightsaber. Ele é feito mesmo... Pra
aguentar lightsaber.
Pra aguentar não só o lightsaber, como as armas Vibro, né? O Vibro Blade, o Vibro X e as paradas e tal. Ele é um esquema mais... E quando ele acerta um caboclo, velho, dá um choquinho, taser, massa.
Suave, né?
Vê as estrelas.
Suave.
Vê as estrelas.
Agora. Foi uma porrada muito legal.
Foi
muito legal aquela porrada. Também gostei do... A porrada do fim com o Kylo Ren também foi legal.
Foi
rápida, mas...
Foi massa, velho.
Foi massa.
Foi massa.
A raiva do fim foi muito boa.
Uhum.
E o...
mas não tem jeito, cara. O da menininha foi melhor.
Não, eu já falei.
Eu
quando a gente
dar um spoiler da alegria. Eu preciso dar um spoiler da alegria.
O Finn, ele é protagonista, mas...
Pra quem é fã,
principal mesmo é a Rey.
Não, a gente já
tinha... Ela vai ser a Jedi dessa nova
trilogia. A gente já tinha cantado a pedra. A gente já tinha cantado a pedra nos alguns programas anteriores. Quando eu falo, ela tá no centro do cartaz, meu irmão. Se alguém faz força ali, é ela. Ela que é a herói da parada. Ela tá no lugar onde tava o Luke Skywalker nos cartazes do 4, 5 e 6.
Exatamente.
Ela tá no lugar onde tava o Anakin nos episódios 1, 2 e 3. Quem é que é a desgraça da menina, velho?
E, principalmente, graças a Deus, não tem nenhum Jar Jar Binks.
Não existe,
Jar
Jar
Binks. Olha, do bem, não tem Jar Jar Binks.
Nada parecido com o Jar Jar Binks.
Palmas pro J.J. Abrams, que finalmente entrou alguém ali que sabe fazer um filme de Star Wars sem colocar esses personagens nojentos nas trilogias.
Outra coisa, o roteiro tá...
Tá excelente, redondinho, cara. Moleque, muito bom. Eu achei assim, uma coisa legal de falar também, essa questão de que ficou muito fiel à trilogia original, né? O 4, 5 e 6.
É, ele é uma homenagem.
É uma homenagem.
100% ao 3, 4, o 4, 5 e 6.
É. Uma coisa assim que tem algumas pessoas estão falando é a questão de que ele é muito inspirado no episódio 4.
Não, ele é muito inspirado nos episódios 4 ou 6. Ele tem um paralelo gigantesco com o episódio 4.
O negócio do Despertar da Força, né? Que é. A Rey é o mesmo. Ela é o Luke, isso é claro.
Uh-huh.
O sábiozinho que ajuda e morre.
Sim.
Né? Não vou falar quem pode falar, não.
É o Han Solo morre.
Morre na mão do filho.
O outro já tinha dito aqui. Já.
Soldado Invernal já fez isso.
O Kylo Ren, ele é o Ben Solo.
Ele é o Ben Solo, é o filho da Leia e do Han Solo. E daí ele mata o pai. Então, né, tem o lance do negócio.
Fraticídio.
Ali também, do Darth Vader com o Obi-Wan no episódio 4.
Uhum.
Né? Então, assim, tem vários negocinhos que remetem ao episódio 4. Mas, cara, eu trato isso como homenagem, eu acho que ficou excelente. Fora essas menções ao episódio 4, né, o roteiro é muito peculiar. Como o Plínio falou, é pau dentro o tempo todo.
Uhum. Né?
Então você fica preso no filme e você sai do filme, você fica pensando e você, caraca, eu tenho que assistir pelo menos mais 3 vezes.
E eu tenho um amigo de São Paulo que ele falou, cara, sobre esse episódio 7 eu só tenho uma coisa a dizer. Ele me deixou angustiado pra assistir o 8.
Exato.
É.
Tipo, você meu sai irmão. Falando assim, velho. Não, velho, ele não podia ter acabado. Eu preciso do 8 agora, pois amanhã.
É,
tipo...
até agora vai rolar o spoiler master, né, cara? Aquela cena do final, a Rey encontrando o Luke. Puta!
O neto vai ter um infarto.
Não, tudo bem. Não, tudo bem. Vocês podem soltar o tanto de spoiler que vocês quiserem. Agora, quando vier a força rebelde reclamar com as tochas e os forcalhos, não, eu vou dizer, tá ali, ó.
Estão ali no banheiro escondido.
Pode entrar lá e pode pegar. Me deixa fora disso.
O nome do nosso episódio 133 é falar sobre ele.
Tijuana,
então, né?
Não, tudo bem. Na hora que o meteoro vier, segura aí. Dá uma manchete vocês aí. Não, de vôlei, viu? Pede pro Tony ensinar vocês a dar uma cortada. Não, ó, perguntinha pro Baconzitos aí. Baconzitos, a gente achava que o Palpatine era o puta vilão fodão dela, né? O cara tá desde o episódio 1, né? Até o episódio 6.
Sim.
Tá lá. Mas aí aparece o Snoke.
Sim.
Que é o Sith da NBA, é isso?
Não.
Não? Ele não é Sith.
No primeiro lugar, eu acho que ele não é Sith.
Qual é a relação dele com o Palpatine? Porque
até agora...
Tem sempre um chefe.
Não.
Você descobre que aquele que era o chefe não era o chefe, ele era um subchefe. E provavelmente quando o Snoke morrer, e eu sei que ele vai morrer, vai ter um outro que ainda... mais do que ele.
A viagem é que nem o... Kylo Ren e nem o Snoke são Siths. Eles usam o lado negro da força.
Tá, mas então esquece o nome. Eu tô falando de chefão, então.
Sim.
Qual é a relação do Snoke com o Palpatine, por exemplo? Ele era chefe do Palpatine?
Nada.
Não.
Nada. Ele tava por fora.
O que acontece assim, é um negócio importante explicar. Tá rolando um bum-bum-bum aí na internet, a galera relacionando o Snoke com Darth Plagueis.
Que também
era
não é.
O mestre do
Palpatine.
Só que isso é especulação, é a galera viajando. Não tem nada confirmado. Entendeu?
Eu quero saber, o Império tá registrado o nome de quem?
É isso que eu ia falar.
O mais importante, se você for lá no cartório.
Bom, mas o mais importante é você.
Quem é o chefe dessa bagaça?
O mais importante que você lembrar é que no episódio 7 não é o Império que tá mandando. Quem tá mandando é o First Order.
O First Order
vem.
Ele vem.
Do Império, mas ele não é
o Império. Ele não é o Império. Ele vem do Império. Se você for ler lá o Marcas da Guerra.
É uma disputa de poder, então, é isso?
O Marcas da Guerra, ele explica isso. Na hora que o Império, que o Imperador e o Darth Vader morrem, o topo do Império morre, a forma, desde o episódio 4, quando ele dissolveu o Senado, criou os governadores regionais e etc e tal, ele já dividiu o poder pela galáxia inteira. Então tem um pica aqui, que é o cara dessa área. Tem o outro pica aqui, que é o... Que na verdade são os Grand Moffs, né?
Os Grand Moffs.
Que aí são os governadores regionais ali. Então o poder já tá fracionado. E todos eles respondem pro Palpatine. O Palpatine manda em todo mundo. E se não baixar a cabeça, morre. Sacou? Então na hora que o Palpatine morreu, o poder já tava fracionado, já tava dividido. A galáxia já tava dividida entre 8, 10, 15 caras.
E a Primeira Ordem é um desses
aí. Aí esses caras foram perdendo o controle. Foram perdendo setores da galáxia, foram perdendo força, foram perdendo conflitos, né? E foram se fracionando cada vez mais. E em outro ponto... Na hora que caiu tudo, um olha pro outro e fala, não, quem manda sou eu, e vai lá e mata outro cara. E pega o lado dele. Mesma coisa. Sim. Que aconteceu na queda de Roma, né? E aí o que que rola? Esses caras aí, chega no Marcas da Guerra, tem uma pessoa que tenta juntar todo mundo numa reunião pra unir contra a República. E aí... que começa essa parada, que é aí que começa o início da Primeira Ordem.
Então, a Primeira Ordem é uma concorrência, então, é isso?
Não, ela é um restinho...
Ela está com os soldados...
Mas
soldados.
Ela é uma reorganização
do que os soldados
estão com eles.
Ele é um restinho do Império que se reorganizou...
Mas não todos.
Que se reorganizou em Primeira Ordem. Porque o Império...
Tá, é uma fração, então.
É, uma fração que tá juntando mais gente.
É. E aí os caras construíram Star Destroyers, então, eles construíram um monte de coisa, sacou?
Tá bom. Vamos de música, então?
Vamos.
E a gente continua essa na próxima aí. Uhum. E já tem pergunta da galera aqui.
Beleza.
É isso aí. Rádio Federal, do jeito que todo o Império curte. Voltamos?
Tamo no ar, hein?
Naruto, falso. Eu, falso.
Eu preciso dizer, falso Naruto. Eu preciso dizer isso no ar. Preciso dizer isso no ar. Nestábulo Ramos entende tanto de arte marcial e de luta quanto da construção de uma nave espacial na sua mecânica quântica original.
Bom, pra completar a discussão sobre o lightsaber, que tá acelerado ou não tá acelerado, bom, saiu um documentário, inclusive compartilhei no nosso WhatsApp aqui do Energizando, que é um documentário feito pela ESPN sobre lightsaber e o Kendo, que foi da onde eles se basearam pra fazer as porradas de lightsaber.
Sim.
Véi, não tem jeito não, véi. Aquilo ali é a gravação de competição de Kendo. Você não vê, os caras com uns pedacinhos de bambu na mão, velho, e pá, pá, pá.
São rápidos.
É, aí já na hora que você tem efeito especial no laserzinho, velho, fica cada
vez mais. Que em alguns momentos dá uma aceleradinha.
Tá bom, né?
Pra emoção, cara.
Só porque o Neto não consegue fazer, ele acha que tá acelerado.
É, não, velho. Não. Tira a foto. Mas vamos lá, continuando.
Peguei dois peixes agora, peguei um baiacu.
Continuando. As porradas estão feras. O roteiro tá muito show. Eu fiquei com a pena da Millennium Falcon do cacete, que neguinho lanhou ela em tudo quanto era jeito.
Caraca, bicho. Falta de carinho. Eles estavam pulindo pra deixar ela mais redonda.
Né, velho? Puliu com terra, puliu com gelo, puliu com árvore.
Do jeito que deu.
Nossa, quando ela passou na folha.
Pedra. Do jeito que deu. Só faltou afogar.
Agora, eu também achei massa que os personagens da trilogia original, né? eles não roubaram tanto a cena.
Ah, não roubaram a cena. Eles foram perfeitos
encaixando. Porra!
Eles encaixaram. Eu vou trocar o microfone.
Eles encaixaram certinho.
Rapaz, você tá muito nervoso, cara.
Não, o bicho vai falar.
Tá.
Não funciona.
Calma, cara.
O bicho tá.
O que eu achei legal foi isso, que eles entraram no momento certo.
Tá nervoso demais. Fala.
Eles entraram no momento certo, fizeram a participação que tinham que fazer e saíram. Entendeu? E o foco ficou na Finn e na Rey, certinho, do jeito que tinha que ser.
Uhum.
Então eles estão passando bastante de forma correta.
Não, eles, o Finn e a Rey carregam o filme nas costas.
Nas costas, cara.
Nas muito costas.
É. E leva bem. Tranquilamente.
Eu achei que eles. Que o Paul Dameron foi subutilizado, mas o cara é o piloto das galáxias, velho.
Ele é o Anakin dessa vez.
Ele é o Luke Skywalker.
Naquela cena que. No templo da Maskatana, que ninguém chega e pipoca tudo e a resistência vem salvar todo mundo. Velho, mostra uma cena que é só o caça dele. Ele chega, pipoca uma nave, pipoca a galera no chão, pipoca os Stormtroopers no chão, levanta, pipoca dois TIE Fighters, dá a volta, mata um outro TIE Fighter e dá um tiro no cara que tá do lado do Finn, velho. Caralho, velho!
O cara só tira 0-1.
Precisão cirúrgica.
O bicho é foda.
É 0-1, bota 0-1 nisso. Uhum.
Direto, crítico na cabeça.
Você sabe que se o cara só tira 0-1 no dado é porque esse dado tá viciado, né?
Não, é roubinho do mestre.
É roubinho do mestre, já começa. Já começa por aí.
Agora, a cena que...
Ele apareceu pouco mesmo. É porque o filme já tem muito herói, cara. Tinha que aparecer Han Solo, tinha que aparecer Chewbacca, tinha que aparecer a Leia, também não apareceu.
Mas ele é muito importante porque ele é o dono do BB-8, cara. Então eu acho que tinha que ter aparecido mais.
Mas não apareceu. É. Quem é os personagens desse filme? É o Finn e a Rey. É o Finn e a Rey e o robozinho e acabou.
Na verdade, é a Rey e o Finn.
E pode esquecer ali, Chewbacca deve continuar nos próximos.
Sim,
né?
Sim.
Mas não pode ter disputa de poder, cara, assim, de personagem.
Não vai ter.
Tá falando com os embastidores,
cara, assim, eu achei mordidinho. Eu achei lindo que o próprio R2-D2, velho, deu lugar ao BB-8 total.
Né, mas eu tenho uma explicação por que o R2-D2 fica tanto tempo em
hibernação.
Porque o que acontece?
A atualização de software.
Eles estão atrás do mapa completo, beleza?
Certo.
Quem tem um pedacinho que é o final, o pedacinho que foi apagado do mapa de todas as bases, é o BB-8.
Aham.
E quem é que tá procurando o outro mapa? O tempo inteiro, o filme inteiro.
Esse negócio
do mapa, Kylo Ren, né?
Eu achei.
Ele tá lá parado, quietinho, acessando a base de dados e procurando. Não, é esse não.
Sim,
não,
ele tá procurando, não. Ele tá usando a força dele.
Esse não.
A força dele.
Que devia ser discada ainda, porque ele demorou tanto, né?
Pô, o cara tá lendo petabytes e petabytes de dado procurando qual é o mapa. Então,
essa é a única coisa que eu achei assim, que falei, bom, ficou meio esquisito isso. Porque se esse mapa é tão importante, eu acho que tem um risco muito alto dele cair em mãos erradas.
Então, sim.
Então, assim, eu achei que ficou meio sem sentido.
Mas é a viagem.
Tinha uma outra forma.
Essa é a viagem, essa é a viagem da força.
Mas eu acho um risco muito grande.
Não, mas é que o cara acredita na força. Ele sabe que quando o momento certo chegar, a Rey vai achar o parada e vai putar, e ninguém vai montar o mapa. A força vai fazer a parada acontecer, mano.
Eu acho arriscado. O melhor, a força fez a parada acontecer.
Exatamente, como aconteceu no filme.
É.
A força não tem culpa se a Rey é meio tapadinha e demorou pra entender
o
como
é que ela funciona. O filme é RPG? Né?
Total,
RPG.
Não, isso eu preciso defender ela. Mano, assim, eu posso estar errado.
A força tinha que fazer assim, ó. Lá, tem alguém aí?
Eu posso não ter prestado atenção nos outros filmes, mas nos outros filmes teve que alguém virar e falar assim, então, irmão, sabe isso aí que você tá sentindo? É a força. Deixa eu te ajudar a controlar isso. E ela, no cacete, sozinha... fez os Paranauê inteiro, não teve ninguém que virou pra ela e falar assim, ó, agora você usa nesse momento. E ela começa a fazer isso na hora que o maluco olha pra ela e fala assim, você vai lavar a louça. Ela olha pra ele de volta e fala assim, teu cu. Você tá entendendo? E ela fez isso sozinha, mano.
Exatamente. Não, a viagem é o seguinte,
pra virar pra ela
um falar, momento...
Você tem a força.
Um momento...
Falando.
Uma ova. Um momento que ela... dá o destrava tudo é na hora que ela encosta o lightsaber do Luke. Pum! Na hora que ela tem aquela visão, ela vê
foi lindo, né?
Presente, passado e futuro.
É. O que ela vê de futuro ali?
Ela vê ela trocando porrada com o Kylo Ren no planeta no final, velho.
É, exatamente.
O mestre dela foi o lightsaber, velho.
Sim,
mas também... precisou do Yoda tomar tapa e ter 3 aulas.
É, mas é legal também falar isso agora, tu lembrou uma parte importante. O lightsaber. O lightsaber que ela pega, lembrando, é o lightsaber que foi do Anakin, depois do Luke e agora dela.
Lightsaber do vovô.
Então o Luke tá sem lightsaber?
Não, o Luke
agora tem que levar de volta,
né? Não, o Luke faz lightsaber. Tu não lembra do episódio 6 que ele chega com um verdinho?
Então, quando a próxima vez que ele aparecer agora, quando ele voltar, imagino que ele já vai ter lá com o que ele fez.
Não, ele tem pelo menos uns 3 lá. É. O bicho faz lightsaber quando tá fazendo nada. É, o bicho tá na ilha sozinho agora.
Opa, fiz. Então, ô, Luke, você que tá ouvindo a gente aí agora, você apareceu um pouquinho no filme. Já apareceu no finalzinho. Fala o seguinte. Depois vem aqui no programa divulgar a sua loja, tá bom? Pra gente fazer, o pessoal quiser aí comprar um lightsaber.
Isso, a gente faz um jabá de graça, não dá, não?
SkywalkerLightsaber.com.
Dá pra fazer a né, aonde você segura no lightsaber, sim, que é o que existe de verdade material.
Uh-huh. Olha aí, ó.
E aí você trabalha alguma coisa em LED pra fazer a parte luminosa.
Não,
pra fazer alguma
coisa bem legal. Mais um pouquinho de impressão 3D, porque nosso tempo tá acabando, tem pergunta aqui, ó.
Isso, faz as
perguntas aí. Deixa eu ver aqui... Então, tem um comentário aqui da Irene, né, de Marília. Ela diz o seguinte: façam miniaturas de vocês, quero comprar. Lindos. Tá bom, Irene, a gente vai fazer a miniatura pra vocês.
A gente faz a posição das panteras assim.
É.
E aí faz então,
vocês fazem.
É, aquela, eu prometo aquela... que o meu vai estar vestido.
É, exatamente, tem que estar.
Sem luz. Lightsaber do Plínio pelado assim, mano. Ô, oh, miniatura lá de cima, a miniatura do Plínio pelado. Eu acho.
Será que é a miniatura do lightsaber do Plínio?
Eu acho que tem aqui,
tem gente que quer comprar o lightsaber do Plínio. Aí, Plínio, já começa a vender aí o seu lightsaber.
Aí, pelado.
O povo.
Tá certo? Aí, ó, Amélia,
o cara já tem um negócio, tá mais molinho também, ó, fica legal.
Tá vendo? Aí, ó.
Eu não prometo nada, Amélia, aí já é com ele, tá bom? Mas a gente vai pensar nas miniaturas, tá certo? É. É, ele tem o poder do salame.
Mas o lightsaber
do Plínio. É o lightsaber curvo. Aí, ó, aqui a Joelma de Águas Claras falou o seguinte. Como seria começar a imprimir bonecas Barbie? Como seria começar a imprimir bonecas Barbie? Haveria risco de processo? Vocês se preocupam com isso? Na verdade, foram duas perguntas. 3 perguntas. E aí, ô... Rodrigo, o que você acha?
Dá pra fazer, eu não vi ainda se tem coisa pronta de Barbie.
Boneca Barbie.
Mas dá pra fazer, dá pra modelar, dá pra escanear uma Barbie e partir pra um outro modelo.
Uhum.
Customizado a partir de um scanner de Barbie, né? Como dá pra escanear pessoas também e imprimir.
Eu acredito que a Barbie seja feita assim, né? Ela é de plástico, depois eles colocam aquela peruquinha nela.
É, o...
Não é o mesmo sistema.
Não é o mesmo sistema.
Não, não é o mesmo
sistema. Assim, mas, assim, teoricamente, qualquer coisa que seja 3D dá pra fazer. 2D também faz, mas... 3D fica melhor.
Mas a pergunta dela é muito interessante, porque é ainda uma incógnita, porque assim, beleza, eu imprimi uma Barbie que tem a patente X.
Uhum.
Beleza, o modelo tava no Thingiverse e eu tenho uma MakerBot e eu tô vendendo na loja Maker de 3D. Quem é que furou a patente?
O cara que
judicialmente
imprimiu,
o cara que você não consegue mapear,
modelo,
entendeu?
O cara que compartilhou então, o modelo.
Entendeu? O cara que fez, o cara que compartilhou, o site que hospedou, a máquina que imprimiu, quem fez a máquina que imprimiu, ou a loja que comprou a máquina que baixou.
Eu ainda falo o seguinte, se pegar então, pela polícia, pela Receita Federal, a Polícia Federal, velho, ela dá porrada em todo mundo e manda todo mundo pro Chilindró.
Eu vou preso, mas que fazem... só quando aqueles ali mas forem
aí,
também.
Aí, não, que nem os caras que fazem CD de música e de filme baixado da internet. Quem é que quebrou a lei? É o cara que copiou o filme e botou na internet, ou o cara que baixou o filme, ou o cara que gravou, ou o cara que vendeu?
Então, eu vou defender aqui
complicado.
Dessa forma. A Barbie, esses tipos de bonecos, eles têm uma forma específica e um material específico.
Uhum.
Quando você imprime, ele não vai sair como a versão da Barbie.
Não sai
e
igualzinho.
Aí, inclusive, tem, por exemplo, é de uma cor, por exemplo, eu tô aqui com uma pequena Elsa, né? Acho que essa aqui é a Elsa,
enfim.
Do Frozen, e ela tá toda branca. E você vai pintar do jeito que você... Ou seja, na verdade, um desenho. Você vai ter uma boneca. falando... parecida com a Barbie, vai ser tipo, né?
Falando um pouco de dinossauro,
que acaba não dando nada, judicialmente falando.
Tem uma empresa chamada Papo, que é francesa, e ela é famosa pelos dinossauros que ela vende, os modelos de dinossauro. E eles são todos, foram esculpidos e tal. E só que eles são pintados, cada modelo é pintado à mão por um especialista. Então você compra o dinossauro, eu tenho os meus lá em casa, você compra e você sabe que aquele teu espinossauro, por exemplo, é igual ao espinossauro de alguma outra pessoa no planeta, mas a cor dele é diferente. É, porque a cor não tem pintou... como sair igual, né? Isso é que é bacana, assim. É, tem muitas, além do ponto de vista, por exemplo, das próteses que podem ser impressas para as pessoas que precisam de uma...
Pois é, ele tá, assim, a gente tá aqui com uma mão biônica aqui, muito louca.
A mão do Steve Austin está aqui.
É, velho, muito show.
Olha que legal. Isso, ela tá no site também, dá para vocês verem lá.
Inclusive, então, ela é feita para criança aí, que eu acho que é uma criança de 10 anos.
É, eu coloquei no meu filho de 4, ficou perfeito.
De 4.
É um projeto que chama Enable, que faz todo... todo o projeto, ou seja, eles divulgam tudo, distribuem gratuitamente, eles fazem os modelos das mãos, eles colocam manual de como é que você monta, e em princípio essas próteses são distribuídas gratuitamente pelas iniciativas do Enable. Eu coloquei com preço na loja para quem pode pagar, e quem não pode pagar, entre em contato, lá tem o contato da loja. É, diz que não pode pagar, entre em contato, a gente vai...
É, mas com muito prazer, história não, hein? Tem que provar que não pode pagar, hein? Que você precisa mesmo, né?
É, porque isso aqui...
Essa é a mão do Tetsu.
No final das contas, isso aí é uma prótese, ela tem que ser feita sob medida quase para a pessoa, né? Para encaixar no coto, né? Que é o nome lá. E
pra que eu troquei o microfone? Era bom quando ele tava sempre...
Vai.
Não, pô, isso aí tem que medir e tal. Então eu falo, só chegar lá, é porque eu quero ter um em casa que é bonitinho, não tem dinheiro pra pagar. Não, velho.
Não,
vai
não é ter, não.
Vai ser medido, vai fazer especificamente pra pessoa, no tamanho, na proporção certa.
É um projeto pra crianças, né? Inicialmente é um projeto pra crianças, porque já tá no tamanho mais próprio pra crianças. A gente tem dois modelos. Essa é a Raptor Reloaded, que eu trouxe. E tem. Que ela é pra quem não tem os dedos.
Sim.
Né? E tem uma para quem não tem a mão. E ela é focada no movimento do pulso, essa Raptor. E para quem não tem o pulso, por exemplo, né, sofreu uma amputação no meio do antebraço, tem o Flex Arm, que ele transfere essa mecânica que acontece no pulso, ele transfere pro cotovelo. Então a pessoa dobra o cotovelo e fecha a mão. Estica e abre a mão.
Legal. Pô, massa isso aí.
Galerinha, muito legal. Acessem aí o site para vocês conferirem o potencial da Naked 3D.
Rapaz,
é sensacional para você poder fazer. Galera daqui do programa Nerdizando, tem desconto aí, tem cupom para desconto aí, para 20 cupons de desconto para você que tá ouvindo a gente aí, quer catar algum modelo que você já tem. Não precisa você fazer o modelo, gente. Vocês podem pegar um modelo na internet de alguma coisa que vocês acham bacana. Não,
vai lá, olha o que tem pra comprar, compra tudo.
Pode ver com eles também, vocês ajudam a pessoa a escolher também, de repente?
Claro, a gente sugere. Ó,
tá aí, então acho que tá mastigadinho, galera.
Não, eu,
melhor
eu,
do que isso, fala sério, né? Vai cagar.
Meu projeto pro ano que vem vai ser o cosplay de Mandalorian. Não, Mandalorian.
Mandalorian, esse é top.
Mandalorian. Pegar o capacete de Storm de Mandalorian, tipo, parecido com o do Boba Fett, macacão e fazer as paradas 3D. As plaquinhas todas.
O programa tá chegando no fim, eu só quero dizer uma coisa que eu não gostei no filme, por exemplo. Uma das coisas que eu não gostei foi, por exemplo, a Capitã lá sumir. Ninguém sabe o que foi feito dela.
Todo mundo sabe, depois. Jogaram ela no garbage
shed.
Sacanagem.
Não mostra.
Isso foi sacanagem.
Isso tinha que ter nos pós-créditos, ela lá assim, alguém tem alguém me ouvindo aí? E aquele monstrão lá.
Compactador de luxo. De lixo.
Mostrar só uma peça amassada.
Exatamente, só a sardinha assim compactada. Isso devia ter mostrado. Foi um final ruim para um personagem muito bom, que devia ter uma presença mais legal.
Eu esperava que ela aparecesse mais.
Ele não tá gostando, ele tá puto que eu tô comentando isso.
Não, eu
ele
acho...
sabe que eu tenho razão, mas ele não vai dar o braço
para eu acho. Eu tá acho
faltando que... um final para aquilo.
Eu acho que vão ter explicações impressas sobre isso.
Não, no filme. Tomara que tenha.
Com certeza.
Porque tá precisando.
Com certeza. Ou gibi, ou livro.
Não temos mais tempo. Temos que encerrar o programa. 3 minutos não dá pra fazer mais nada. Acabou. Rodrigo.
Mais uma vez.
Faça aí o seu jabá.
O site é Naked 3D.com.br. Uhum. Os cupons a gente vai mandar para vocês colocarem no Face. Serão Show. 20 cupons de 15% de desconto. E agradeço o convite, me diverti bastante. Queria deixar um beijo para minha esposa, para meu filho João e para meu filho Gabriel. Olha só que quadrilha grande. e é isso.
Beleza, cara. Pessoal, lembrando que hoje tem lançamento também, hein? Estarei lá no Terraço Shopping às 16 horas. É, lançamento do meu livro Marcos, o Menino Vermelho de Marte. Estarei lá autografando, batendo papo com a galera. Apareçam, vai ser muito legal. Vocês serão todos bem-vindos. Vou lá para vocês prestigiarem o trabalho de autor nacional, que sou idiota. E lá garantia, sou idiota. Tá certo? Valeu, pessoal. Obrigado por vocês.
Eu, como sempre, quero mandar um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço, um beijo especial para minha esposa, que deixa a gente vir aqui fazer nerdice.
Dona Fabiola.
Todo sábado de manhã.
Dona Fabiola, bem quando você pode sair para brincar?
Exatamente, rapaz. Tem que ser marido bom e obediente.
Se for gravado o que meu marido tá fazendo, ele pode sair. É.
Galera, não esqueça também que a reprise do programa é na quinta-feira, às 22 horas. Uhum. O podcast tá lá no baconzitos.com. O nosso site, como sempre, enerdizando.com.br. No YouTube, confere lá o YouTube para você ver os nossos vídeos, os nossos hangouts. Começo de janeiro tem mais um hangout aí com o Jorge Bessa. Vamos voltar para falar sobre
ETs.
Muito bom.
Vamos nos aprofundar mais ainda no assunto. Vai ser muito legal. Não percam. Tá bom? youtube.com/enerdizandobr. O Twitter, como a gente já falou, é @enerdizandobr. Tá certo?
Isso.
Próximo programa vai ser o nosso especial de Natal.
Uhum.
Então, aguardem. E é isso aí. Hoje não vai ter popcorn break nem fura-olho.
Vai assistir Star Wars Episódio 7.
Vai assistir. Tá aí, popcorn e fura-olho é...
E aí,
não deram um final pra capitã lá, a Metallica, que sumiu do filme sem dar resposta.
Ela tinha muito potencial pra ser alguém que ia dar trabalho.
Concordo com você. Vocês já viram aí o comentário do Soldado Invernal? Tá certo. Ora Soldado Invernal, ora Jarvis.
Uhum.
Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo sábado, então. Um grande abraço a todos. Até mais.
Até mais.
Falou. Falou.
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.